show.
Ah, tomou sustinho, né, Leandro? Tomou um susto, tenho certeza.
Sabe que minha mãe chamava o cavalo de puca-puca, né?
Por quê?
É, coisa do interior.
Ah, puca-puca, puca-puca.
Puca-puca, cavalo puca-puca. Puca-puca. Foi é o que louco. eu ouvi um puca-puca.
Foi um puca-puca eletrônico, né?
Eletrônico,
isso. É, a gente tá na época da eletrônica.
É boa essa época, né?
É, você cavalos que... eletrônicos.
Você deve ter ralado muito.
Ah, ralei muito no analógico, fazer... viu, velho? Muito mesmo. Sinto uma falta, às vezes... Mas sabe como é, né? A modernidade chega...
Tem coisa que não faz falta, né? A gente é romântico, a gente gosta de um vinil, mas tem coisa que não vai fazer falta, né? Tipo videolocadora. Que... Nosso filho não vai falar, putz, que pena
puta,
que eu não...
Puta, eu queria lá, pô, queria pegar aquela VHS, né?
Ele não vai sentir
falta. É uma merda,
virar gente. O lado do disco, você tá com frio, né? Ouvindo um som na sua cama, você virar o lado do disco, pô...
Não, se você tá na sua cama, você não vai ter uma vitrola, a não ser que seja ao alcance dos seus braços.
Então.
A vitrola, a rádio vitrola... Ela tem que ficar na sala.
O que, que nós estamos ouvindo, Thunderbird?
Eu estou ouvindo Bic. Bic? Mas dessas bandas, assim, que eu frequentando essas mídias modernas, tipo Spotify, eu descobri o Bic. O Bic. Uma dessas bandas legais e bacanas que faziam sons viajantes.
Eu gosto que você descobre.
Você nem precisa tomar aquele chá inglês para ficar curtir esse som.
Fico feliz que você descobre coisas e eu descubro por tabela.
A gente vai fazendo uma tabela,
é,
né?
Eu pego sua tabela.
Não sei. É, sim, sim. É isso.
É isso
não sei se você sabe, mas hoje a gente vai ter um grenal aqui. No
grenal?
Programa. É. Temos um convidado gremista e temos um convidado
colorado.
Colorado, ou seja, do Internacional de Porto Alegre. Os meus convidados são Marcelo Gross, no caso, Internacional.
Olha aí, boa noite.
Como é que você
tá? Belezinho, tô bem, cara. Tô aí feliz de estar aqui na tua presença, aqui meu amigo.
Muito bem. Sabe que quando aquela banda que você toca há muito tempo, Cachorro Grande,
sim.
Quando eles vieram até aqui, veio o Beto, né? E o Rodolfo. Você,
sim.
Você não veio porque me disseram que você estava ocupado com outras coisas.
Sim.
Que curioso para saber que outras coisas seriam. Eu perguntei, eles disseram, garotas. Eu falei, tudo bem. Como assim, garotos? Não, ele tá fazendo um lance de um clipe e tal, e daí tá, sabe escolher as garotas e tal. É isso mesmo? É isso?
Eu acho que sim.
Acho que sim.
Eu acabei fazendo um clipe aí esses tempos aí, por isso que não pude vir. Mas exatamente. Agora estou aqui.
Ah, que bom que você tá. Não sei se você sabe, mas ao seu lado existe um gremista renomado lá de Porto Alegre.
Claro.
Que também, tal qual você... Radicado em São Paulo há algum tempo. É Mauro Dâmer. Como vai, Mauro?
E aí,
você está legal, meu velho?
Tudo certo, hein? Feliz de estar aqui.
Então, olha só. Você conhecia o Bic?
Não conhecia.
Então você ouve o Bic, viu? Porque tem outras coisas, tem outras músicas disponíveis, tanto no Spotify. Gosta do Spotify?
Gosto.
Gosta do YouTube?
Baita nome, né?
Eu uso os dois.
Se você for até ali, você vai descobrir os caras fazem um som muito bom. Você conhece uma banda dos anos 60? Chama-se...
Beatles.
Não? Que Beatles, mano. Que Beatles, velho. Não é Beatles. É... Eu vou descobrir o nome e já te falo.
Tá.
Olha só, o fato é que a gente tá aqui hoje com os caras, e assim, a gente podia de cara começar com um som.
Com
mas
som,
daí a gente vai pro, já vai para pro analógico. Vamos para analógico. Vamos pro creme.
Nós vamos pro creme?
Vamos pro creme.
Perfeito.
Pode ouvir o creme.
Bora.
To you. What kind of fool are you? Ah, o Cream. Que é, cada vez... Fala a verdade.
É, como eu tava falando aqui antes, parece que quanto mais o tempo passa, melhor fica o
negócio. Na verdade, esse período que eles gravaram aí, o Disraeli, né? Eles estavam muito felizes, estavam com muita vontade de fazer um som, e eles se achavam realmente o creme, né? Eles
esse disco.
Eles achavam o máximo. É, né?
Mas eles eram.
Eles eram o máximo, né? Fazer o quê?
Eles gravaram em Nova York esse disco aqui, só que no período que eles estavam gravando o disco nos Estados Unidos, eles sendo ingleses, né? Quando eles voltaram para a Inglaterra, eles estavam tomando uma surra, porque o Jimi Hendrix recente tinha lançado o Wild Experience, que é o primeiro disco dele.
Como o Hendrix incomodou algumas pessoas.
É, e ele era novidade, não sei o quê, e bababá. Sei que quando eles lançaram o Led Zeppelin, não teve tanto impacto assim, porque a galera só queria saber do Hendrix, né? É, então eles meio que ficaram meio...
Os ingleses se apaixonaram pelo Hendrix. É. As mulheres dos músicos ingleses se apaixonaram pelo Hendrix, inclusive. É. Isso é... Negrão, né? Histórias da interna, né?
É, não, mas ele era cheio do mojo, né?
Mojo, é isso. Mojo.
Não, é que... o lance black de verdade, né? O Hendrix é um negrão. Yeah. Quer dizer, o rock inglês, os campos de algodão do Tamiz não são como...
Não são mesmo, né, cara? Não são mesmo. Aliás, é uma discussão que se cabe. Já que a gente está entre roqueiros todos, quando me perguntam assim, o Hendrix, o Experience, eu falo assim, eu prefiro Band of Gypsies.
Cara,
desculpem, mas eu prefiro Band of Gypsies.
É, mas ó, faz muito sentido. Porque ó, tem discos perfeitos ali. Os três primeiros, eles são álbuns perfeitos. Sim. Né? Ali o Left Lady Land, o primeiro, e o Axis Bold as Love. Mas, cara, a semana passada eu peguei meu carro, viajei pro Rio de Janeiro lá. Uhum. E daí eu peguei uma gravação que eu nunca tinha ouvido do Band of Gypsies lá, deles tocando as músicas que o Experience tocava, né? Uhum. Tem uma versão de Stone Free lá. Ai, cara. O Buddy Miles tocando mais retão, assim, velho. Mais como baterista de soul music mesmo, sim, mas ali dentro do rock. Uhum. Isso aí faz uma diferença absurda.
Sem dúvida que sim. E ele cantava, né? Em Who Knows, Eu tenho duas edições do disco. Eu tenho a edição que tem aquele de 9 minutos e pouco.
Claro.
Que é e ele começa a solar com assim, a voz, assim, só bateria e baixo.
É.
Uma coisa maluca. Que banda.
Não, e a precisão do Billy Cox.
Impressionante. É. Ele é militar, né?
É, militar. Eu encontrei ele aqui, ele tocou numa virada cultural, isso, me deu o cartão dele. Assim, eu deixo o cartão dele em cima do meu balcão lá em casa. E sacaneio a galera que vai lá em casa. Na hora que você estiver precisando de baixista, tem esse cara aqui, ó, dar o cartão pra vocês.
Fantástico, né, cara? Fantástico, né? A gente tava conversando aqui no começo, antes de entrarmos, aspas, no ar. E a gente tava lembrando que eu e o Mauro conhecemos o Gross quando você não era guitarrista, você era baterista, velho.
É, eu tocava com o Pera, com o Júpiter Maçã. O
grande Júpiter?
Na minha fase psicodélica lá. Jura que não passou ainda, né? Pelos idos 96, 97, isso, quando a gente veio tocar aqui em São Paulo, aquele disco que lançou o Sétima Efervescência.
É, que era maravilhoso.
Era maravilhoso.
Uma obra-prima?
É, sensacional. Eu não gravei o disco, mas entrei no meio das gravações, porque eu já tava fazendo um show e o Glauco, que gravou, o Caruso, já tinha dado pinote.
Sim.
E daí,
se tomou a posição.
Até toquei eu e o Júlio Cascais, né, no
sim,
baixo.
Sim, sim.
Fizemos o trio.
Maravilhoso,
o
Júlio Cascais.
E fizemos shows memoráveis aqui por São Paulo, aqui numa época que a galera tava curtindo pra caramba e afim dessa vibe mais psicodélica. Tinha várias bandas aqui, The Charts, Sala Especial, Gasolines.
Sim.
Tinha uma cena bacana.
Sim, assim, sim,
eu me lembro
sim,
quando a gente chegou aqui, foi bem legal.
Lembro de ver vocês no Musicals lá, o programa do Gastão, não é isso? Você não tocou nesse programa?
Eu acho que não.
Eu acho que sim.
Acho que eu toquei.
Você não lembra que você estava psicodelizado.
É, eu tava muito psicodélico.
Não, eu lembro daquele show ali no Bixiga, naquele teatrinho.
Teatro Hall.
Teatro Hall, puta foda.
Pode crer, né? Incrível, né? Você.
Gostei.
Você. Por que você se distanciou? Por que você saiu da banda do Júpiter? Era já o projeto do cachorro?
Não, velho.
Desculpe, cachorro.
Não, você cachorro, é tudo cachorrado. Né? Mas foi uma época, tipo, a gente estava bastante empenhado na banda do Júpiter, né? Eu e o Júlio, velho, porque a galera gostou bastante, aquele disco teve uma repercussão boa e os shows tinham uma boa repercussão. A gente fez um show bacana no Abril Pro Rock, todo mundo falou dessa parada.
Sim.
E a gente acabou fazendo excursão pelo Rio de Janeiro, aqui pelo São Paulo, todas as capitais e aquele show naquele formato ali estava sendo bastante elogiado, assim, né?
Sim.
Daí um belo dia o Júpiter chegou e falou, ó...
Man.
Agora eu quero... Man, seguinte, ó... Eu quero tocar bossa nova e vou desfazer o trio.
O Plastic Soda,
um, isso? Vou fazer um disco de bossa nova. Uhum. Daí eu digo, tá, né? Ele fazer o quê, né? Então, tchau, porra. Tava indo super bem,
não, mas ele foi pra Londres, eu acho.
Não, ele foi pra Londres depois. A gente gravou o Plastic Soda, mas isso numa outra vibe, uma vibe mais metade bossa nova, metade moderna, psicodélica, juteriana, muito louco.
É um
louco.
Lindo disco também.
É. Mas eu fico chateado que na época nós tínhamos um repertório de rock and roll pra gravar um segundo disco, mas a galera da gravadora na época, a City, achou que nós estávamos muito loucos, não sei o quê, e não botou nós a gravar, demorou um tempo até que ele desistiu dessa parada rock.
Vocês estavam muito loucos?
Não, o som era muito louco, né?
O som, né? Vocês não.
A gente jamais.
Jamais. Deve ter sido uma experiência tanto, hein?
É, foi legal. Acho que uns 2 ou 3 anos que eu toquei com eles. A gente viajou o Brasil inteiro com esse repertório ali. Foi sensacional. É, eu fico, né, chateado que a gente deveria ter gravado esse repertório de várias músicas que ficaram um tempo, assim, que ele até acabou retomando depois, quando ele fez aquele disco Uma Tarde na Fruteira.
Que é sensacional. O que era? Beatle George? O que era?
É, umas coisas ali, não lembro o nome das músicas, mas tinha umas coisas que... Beatle George ainda não, ele foi fazer depois.
Tá. Uma Tarde na Fruteira também é incrível.
É, eu acho sensacional.
E como é que chegou na Cachorro Grande?
Daí eu fiz os Hipnóticos com o Júlio, porque a gente já tava com...
Hipnóticos.
Os Hipnóticos.
Sugestivo, né?
E daí a gente já tava com aquela cozinha montada, eu na bateria, ele no baixo, a gente pegou o Roberto Nick Horn, que é o cara lá de Porto Alegre, lá, que tocava com o Lovecraft, com...
Com o Plato
de Vorak, né? Aquela galera doida, né? Daquela turma lá do Garagem Hermética.
Porra, esses dias vi um cartaz do Plato lá naquela loja ali, da Fatiado, cara. No banheiro da Fatiado tem um cartaz deles, foi um show do Plato em, sei lá, quando, 1990, né?
Sim. Então,
um cartazinho dele lá, Plato de Vorak. Que
é um figuraço, né? E a gente fez essa parada, mas em seguida eu já tava meio que escrevendo umas canções, sabe? E já tava tocando guitarra ali, querendo fazer uma parada minha pra não depender de ninguém.
Já tava com a Rickenbacker?
É, não, já tava com uma Fenderzinha. Strato lá, né? Na cola do Hendrix pra caramba, assim, sim, né? Sim. Porque eu trabalhava numa loja de instrumentos musicais vintage lá, então nós tínhamos um campeonato do Jimi Hendrix. Quem é que tirava as músicas do Jimi Hendrix?
Sério? É. Olha, que legal.
Entre os vendedores e os clientes mais chegados, amigos, assim.
Olá,
e nessa de, nessa de campeonato de Jimi Hendrix, aí o cara acabou aprendendo a tocar um pouco, né? Melhor do que já tocava.
Ótimo, muito bem.
E daí nessa época apareceu o Beto na loja, enchendo o saco também. Ele tava atrás do show do Júpiter, que falou, pá, a galera tá fazendo um som aqui em português muito louco a ver com o Brit do Supergrass que tá rolando lá fora. Então ele veio interessado nisso. Mas nessa época também já tava parando de tocar com o Júpiter. Ele tava com uma banda lá, que era os Malvados Azuis, tava querendo... Não, vamos arranjou um emprego pra ele na loja. E em seguida a gente pegou uns clientes e fez a banda, né?
Alta fidelidade.
É. Pegamos o baixista lá, que ele tocava com ele, o baterista que era...
Era o Bocão?
O Bocudo.
Bocudo.
É, e o Boizinho, que era o baterista, que ficava lá incomodando, sempre enchendo saco, dizendo, ah, tem estúdio, vamos lá em casa tocar. Daí nessa nós montamos a Cachorro Grande, que começou como uma brincadeira.
Isso foi quando? 2000?
99.
O primeiro disco é de quando?
2001.
Eu lembro que eu tava lá na MTV, a gente trabalhava juntos nessa época, né, Mauro? Você fazia os promos, não é isso?
Trabalhava no promo, mas eu me lembro do lançamento do primeiro disco da Cachorro, que eu tava. A gente ia lançar uma campanha social da MTV lá em Porto Alegre, lá na Rádio Atlântida lá. E daí eles estavam lançando o CD que vinha aqui na lata.
Na lata, eu recebi essa lata. Não, meu,
Cachorro Grande, esse cara tá um louco.
Eu recebi essa lata de tinta, era uma lata de tinta.
Era ração da Cachorro.
E daí assim, eu falei assim, pô, por que essa lata?
Quanto tempo você demorou pra...
Eu demorei um tempão pra abrir a lata e falei assim, isso aqui é uma pegadinha, alguma coisa. Deve ser alguma promoção de uma casa de tinta, sei lá. E a lata ficou lá na MTV um tempão, assim, em cima da mesa. Tipo assim, vou abrir essa porra dessa lata. Abri a lata, tinha lá um disco, uma camiseta, uns adesivos. Eu falei, nossa, é uma banda. Daí, o meu velho truque é ouvir o disco no carro. Porque no carro tem umas... Eu tô acostumado... E aí eu vi o disco e falei... Velho, que esses caras são malucos, mano. Umas canções incríveis, umas músicas fodas. O disco já abre te falando, foda-se! E é muito foda aquele disco, era muito foda, mano. Me pegou muito, cara. Impressionante, cara.
Pô, valeu. Foi uma época que, pô, do início lá de Porto Alegre, né? A gente fazia bastante bagunça lá e...
Tinha muitas bagunças em Porto Alegre.
Cara,
tinha fan house em Porto Alegre.
Daí mais adiante a gente meio que, do lado do Garagem Hermética, que era meio que o pico onde rolava as bandas de rock and roll lá.
Sim.
Quando a gente começou, rolava um puta... Quando a nossa banda começou, rolava um culto à puta velhice lá, as puta velhas de banda que não existia mais, não sei o que, a galera ficava endeusando. Nós chegamos meio que fazendo um negócio contra toda essa merda, dizendo que era tudo uma merda e que nós era o bicho.
Eu já morava em São Paulo nessa época, né?
Já morava em São Paulo.
Já morava aqui.
Claro. Tinha o culto às puta velhas do rock and roll, gaúcho, baita profissional.
O Mauro vem de uma época anterior da música do Porto Alegre, não
é
isso?
Eu na real, pra mim, os anos 90 foi os anos mais legais ali, pra mim. Eu tinha umas primeiras bandas nos anos 80 ali, o Vulgo Valentim, que era um coletivo de grafite, a gente fazia uma música mais industrial e tal. Uhum. E dali, cara, a gente tocava nessa época com Space Rave, que é a banda do Dono, mais ou menos era uma banda meio próxima ali. Mas logo em seguida, a banda desmontou e eu montei uma outra banda que chamava Lorenzo na Nota Falsa.
Ah, eu lembro.
E daí que já era uma banda meio indie, eu já tava querendo, já fazia uns fanzines, umas fita cassete. E daí a gente foi tocar no Brief, cara. Esses dias até a gente recuperou essa história. A gente foi selecionado pra tocar na abertura do Brief. E daí eu voltei...
O que é o Brief?
O Brief é um festival de rock independente que teve em Belo Horizonte, cara. Acho que foi o primeiro dos festivais ali. Antes até junto com o Junta Tribo. Teria uma versão do Junta Tribo antes. Depois veio o Brief. E ainda antes...
Era o Claudão da obra?
Não, não. Quem tava era o Dolabella, o Marcelo Dolabella.
Ah, do Crepúsculo Crepúsculo dos Deuses, não é isso?
O Marquinhos Boffa, não sei, ele tava na organização. E o Jeff Santos e tal.
Que legal.
Fizeram um puta festival, fizeram um monte de banda, cara, na época. Teve debate e tal. Nessa época eu comecei a vir pra São Paulo, fiz uns shows aqui, fiquei morando aqui. Daí larguei já em 95, eu já fui embora de Porto Alegre. Né?
Você entrou no MTV que ano?
Entrei no MTV em 98. Ah. E daí eu voltava pra lá, então eu vi todas as outras bandas surgindo, já o Bidê, o Cachorro, já vieram bandas
depois. Já começou antes da gente, eu acho que um ano ou dois antes.
Não, mas então esse que é o gap, mas os anos 90, que ali o início, final dos anos 80 e o meio dos anos 90 que a gente tinha banda lá, né, que tocava.
Quando você chegou aqui em São Paulo, você foi direto pra MTV? Como é que você chegou lá?
Não, é que eu já fazia os vídeos, cara, comecei a fazer vídeo,
vídeos amadores?
Videoclipe, eu comecei a dirigir os vídeos do Vander, eu fiz os primeiros vídeos do Vander Zil, que eu fiz os independentes dele, que eu fiz com VHS, né? Então,
pode crer.
Um lugar do caralho.
Você fez de Jesus Cristo vai voltar.
Não, esse é de uma banda anterior, né?
Sangue Sujo.
Então, mas esse vídeo polemicíssimo, né?
Censurado pela MTV.
Censurado pela MTV. Incrível, incrível. Diga mais.
Não, daí eu fiz esses vídeos independentes dele. Eu fiz o Bebendo Vinho, primeiro clipe de Bebendo Vinho, primeiro clipe de Lugar do Caralho. E daí logo em seguida eu fui trabalhar na MTV, né? Entrei pra fazer as campanhas, os promos da MTV. Aí...
Promos da MTV, esses que assim, sempre eram premiadíssimos. É. Tinha uma competição entre a MTV, sabe? E daí assim, reuniam as MTVs o mundo todo. É. E daí tá lá o Jimmy, né? Do Brasil. Né? Você estava junto com o Jimmy, não é isso?
O Jimmy foi quem me contratou, foi eu que entrei na MTV, mas o Jimmy saiu uns 2-3 anos depois, ele foi morar em Miami, ele foi trabalhar na MTV.
Sim. E daí a MTV sempre ganhava, né? Era sempre mais premiada. E você criou umas campanhas muito loucas na MTV. O Desliga Essa TV Vai Ler Um Livro é uma delas, né?
Tome conta do Brasil.
Que as pessoas falavam assim, cara, como é que vocês estão mandando a gente mudar de canal? Desligar a TV, você tá louco? Era não, genial
a gente teve
isso,
uma experiência,
né,
cara, esses dias, que foi meio ímpar ali na TV brasileira, que foi uma garotada fazia aquela TV, a programação, as bandas, quer dizer, todo o contexto e a mensagem, os produtos, né, era jovem. Sim. E não era uma ainda não tinha, o mercado não estava tão consagrado, então a gente dava para experimentar pra caralho ali, né, tanto com bandas, com programas, a gente fez programas ali, tanto na programação quanto nas campanhas, né.
Sim.
Então, podia brincar muito com o canal, podia brincar muito com a linguagem. O Desliga TV, esse tipo de provocação era a chave para trabalhar ali, né? Sim. Então, a gente fez Tome Conta do Brasil, Desliga TV Vai Ler Um Livro, Preservar o Planeta Começa em Casa, todas as campanhas.
Enquanto o MTV ainda estava botando o pezinho no azul, ou seja, saindo do vermelho, né? A experimentação ali rolava de forma agressiva, isso era muito legal, né, cara?
Cara, sempre...
Depois virou uma emissora.
Não, eu acho que para todas as gerações que passaram, depois foi tendo uma espécie de disputa, eu acho, com a TV aberta. Quando a MTV começou a querer disputar audiência, eu acho que começou a complicar um pouco o perfil editorial dela, vamos dizer. Mas nas campanhas a gente sempre, e na marca a gente sempre teve liberdade para poder reinventar ou questionar o próprio caminho que estava sendo tomado. Mas eu acho que é uma, vamos dizer assim, o declínio da ideia, do negócio, do modelo de negócio, é quando também tentou copiar o modelo da TV aberta, e aí no Brasil o mercado publicitário não suportava outro projeto desse. Né?
Sim, sentiu tanta falta que em 2011 eles retomaram e falaram: não, a música, cadê a música? Traz os músicos aí! Chega de botar o Marcelo Gross pra cozinhar, ou sei lá o quê. Não, bota ele pra tocar, né? Isso foi uma retomada, uma tentativa tardia, talvez.
Não, e tem a ver com uma mudança muito grande, toda a revolução tecnológica, né? Se você for olhar a história do rock no Brasil, ela tá ligada muito ao formato, né? Então, o rock dos anos 80, ele vinha no vinil, né? Quando vem nos anos 90, vem o CD. Então o rock é um pouco que acaba ali, entra na virada do ficam só assim Paralamas, grandes bandas e tal. E aí todas as bandas, vem um cenário independente da garotada, que também com a revolução tecnológica começa a produzir seus discos.
Sim.
Começa a usar a guitarra importada e tirar o som de Jimi Hendrix, começa a fazer um som que ele começa a se montar por fora do esquema das gravadoras. E era já na contramão das gravadoras. Então aí eu acho que a MTV foi importante para poder dar espaço para essas bandas, criar um público. Havia, o público havia, quer dizer, o que não havia era o suporte publicitário para bancar um comercial.
Maldito o sexto andar, né? Sem dúvida. Mas tenho ressentimentos até hoje. Podia pra quebrar esse clima, você podia fazer um som pra gente?
Velho, mas dá uma saudade da MTV Brasil,
claro,
velho.
Cara,
sabe, é uma tristeza. Mesmo que eu acho que toda essa revolução tecnológica, eu acho que faz muita falta, tinha que ter. E também era muito ousado toda essa parada.
É.
Velho,
era
de chorar assim.
Aqueles DVDs maravilhosos, aquelas festas depois da primeira.
É, não, e a atitude maluca do canal mesmo, toda essa parada.
Pela primeira vez, as pessoas que trabalhavam ali tinham a liberdade de trabalhar num lugar, num ambiente, cara, e poder questionar tudo, poder questionar o próprio ambiente, poder reinventar. Quer dizer, você vai olhar hoje mesmo um debate. Você lembra do Barraco? Não existe mais esse tipo de programa na televisão brasileira, né? Um programa que tu escuta, e ainda mais que era ligado a um público jovem. É. Esse público jovem hoje ele tem que estar na web, né? Ele está aqui hoje. Quer dizer, ele é mais fácil, a gente. Ele está conectado no Facebook, na rádio, numa rádio, na web. Mas o grande veículo não existe, não tem mais liberdade, eu acho. Não tem mais ambiente empresarial para poder fazer isso. Ninguém vai pagar para dar o canal para um monte de uma garotada fazer o que queria, né?
Tu falou uma coisa certa, que também eu acho que era crucial, o lance de ser gerido por pessoas jovens, saca? Tipo, é uma coisa que faz tanta falta em vários segmentos de tudo.
Aí as gravadoras eram assim, durante uma época também, as gravadoras eram basicamente empregadoras de jovens. Então havia um ambiente da cultura jovem que tinha algumas grandes gravadoras, enfim, todos os interesses comerciais, puta que pariu, tudo isso, mas aquilo ali sustentava um meio, né? E depois vem essa coisa da internet, da revolução, que faz com que tudo esteja atomizado, né? Não existe mais essa grande corporação pagando, não. Cada um faz o seu rock, faz o seu veículo de comunicação. Então também eu acho que também é de lamentar o que havia para o sentimento romântico, assim, né?
Você acha que no surgimento de um bilionário brasileiro, um cara bilionário, e ele fala assim: ah, quer saber? Minha vida tá uma merda. Vou montar uma emissora muito louca e colocar uns jovens lá. Você acha que existe essa possibilidade, assim?
Acho que não, cara.
Isso,
velho.
Sempre tento lançar essa, todo mundo fala assim: duvido, Thunder.
E também passou uma época que, não é que ele fala mal, lembra? Tipo, que a cultura jovem virou aquela coisa emo, chororô,
braba,
velho. Que aquilo foi uma vergonha, velho. Tipo, daí já, sabe, jovens já era um produto.
Mas o mercado já tava mandando.
Ali foi a época que o mercado mandava e, tipo, não tinha...
Eu acho mais possível hoje acontecer uma coisa mais anárquica, cara, e mais ligada, eu acho, a tecnologia, a produção independente, atomizada, via web, quer dizer, eu acho que mesmo um modelo de negócio, se alguém quer achar modelo de negócio nisso, vai vir dali, entendeu? Acho muito difícil hoje uma grande corporação se reinventar e entender e se readaptar a toda essa revolução tecnológica e refazer o seu próprio modelo, né? Até porque as corporações são muito pesadas. Quer dizer, um canal de televisão tem que ter departamento financeiro, departamento não sei o quê. Então, no fundo, o que interessa, quer fazer um bom programa de TV, um bom programa... É apenas um detalhe que tenta fazer a máquina funcionar para... Então, essa conta não paga, essa conta não fecha, entendeu?
Por que a BBC funciona até hoje com louvor?
É porque ela tem um financiamento diferente, né? Ela tem um financiamento do cidadão, né? Ela tem um de TV...
Mas pública, a TV Cultura, né? Também tem um financiamento diferente do cidadão.
Mas não tem orçamento.
Uma questão de prioridade, você acha?
Eu acho que é uma questão de prioridade, certamente. Eu acho que é uma questão assim, ó, o Brasil tem uma cultura, um narcisismo consumista, assim, que eu acho que acaba contaminando todas as corporações e os produtos e tal no Brasil hoje. O grande fenômeno do Brasil nos últimos 10 anos é o consumo, né? Uhum. Então as pessoas consumiram e tal. Então tudo acabou, o rock acabou, um monte de banda ali, o cara não tem mais aquele tempo de tirar o som, ele já entra meio formatado pra fazer uma... Então a época emo ali que a gente tá falando, quer dizer, já era uma última exprimida da laranja, de uma engrenagenzinha ali e tal. Então eu acho que hoje é mais possível ter uma espécie de revolução meio anárquica, não sei, uhum. Não vai ser tão organizada, corporativa e...
As corporações são muito caretas em geral, né?
Eu sou crítico às corporações, mas minha história foi feita dentro da MTV ali, quer dizer, a MTV não só no Brasil, mas eu trabalhei com a MTV Internacional e para mim foi importante na minha vida, assim, na formação, entender o que é o jovem. Então eu acho que estar na MTV, nos lugares que eu ocupei e fazer o que eu fiz foi importante. Agora, eu sou crítico ao papel das corporações, mas eu também entendo que há um romantismo em tudo isso, entendeu? A gente sente saudade da MTV, daquele tal. O que me interessa muito mais é esse espírito que está por trás disso que estava lá naquele momento e onde que está hoje, entendeu? Onde que está esse espírito, de alguma forma, criativo, irreverente, jovem, onde que ele pode encontrar as condições para ele aparecer, florescer, enfim. Eu acho que a cultura, ela vive disso e eu acredito nisso mesmo. Eu acho que isso acontece hoje mais na web, mais na rua. Eu acho que aqui em São Paulo está acontecendo um fenômeno legal, por exemplo, hoje, que as ruas estão mais legais do que os lugares fechados, assim. Então, quer dizer... É o espírito um pouco do tempo que vai mudando. Antes estava ali no canal, no Sumaré, entendeu? Ali na produção, na conexão. A gente conseguia também receber informação de fora e dali processar ela e ser o canal de informação para uma geração inteira. Porque não existia internet ainda, porque não existia... Hoje não, já existe. Então ela virou uma horizontalidade, assim, né? Então não dá para fugir disso. Mas eu acho que hoje... Surge de outros lados, assim, surge, eu acho, que da iniciativa de cada um mesmo, das micro-iniciativas. Né?
Vamos verticalizar com o Marcelo Grossi agora? Opa. Você podia fazer uma música pra gente, Marcelo?
Vamos tocar.
O que você quer tocar?
Vou tocar uma balada do meu disco, meu primeiro disco que eu acabei de lançar.
Ah, nossa, eu pensei que você falar muito sobre isso, hein?
Claro.
E a gente vai ouvir.
E uma balada, uma música que fala sobre um cara que fazia tudo para chamar a atenção da garota e ela não estava nem aí para ele.
Minha história de vida.
Ah, chega!
Foda, vida. Sempre ele pega nessa.
Tem história, Tander. Aí, ó.
Manda lá.
Eu aqui, você nem aí. Thank you. chamar sua atenção.
Baita profissional, como se diz lá no som. Veja bem. Você canta bem, cara. É, quando o Keith Richards gravou esse disco solo, perguntado, você canta tão bem, por que você não canta mais nos Stones? E ele disse, mas Mick Jagger ia fazer o quê? Comprar cigarros e trazer o troco? E eu faço a mesma pergunta. O que Beto Bruno faria se acaso você assumisse os vocais? Ele compraria o cigarro e traria o troco ou ele ficaria com o troco?
Eu acho que ele ficaria com troco, com a bebida, né? Com cigarro, com tudo.
Isso, te dava um chega pra lá, né? É. Beto Bruno é uma grande figura, hein? Vocês vão estar numa grande banda, viu, meu velho? Meus parabéns.
Obrigado.
E esse disco novo, você vai fazer um disco, um show de lançamento desse disco, não é isso?
Do meu disco?
Sim.
Não, ele já foi lançado há algum tempinho,
você
né?
Você disse que ia fazer um show, que tava saindo com o Martim. Não pois me venha contradizer.
Não, porque eu vou fazer um show do disco agora dia 25 no
Rasmatazz. Tô falando que tinha um disco, falando.
É, isso aí, isso aí. E eu vou fazer um show com o meu Power Trio lá, tocando o repertório do disco, lindamente. Mas essa história minha com o Martim, que inclusive estava comigo à tarde hoje,
sim,
foi uma viagem que a gente tem, porque eu acabei fazendo no Rio e no Rio Grande do Sul alguns shows acústicos.
Uhum.
E vi que ele acabou fazendo também alguns shows acústicos da... de um trabalho de um disco que ele acabou de lançar também.
Sim.
Um disco bem bacana, né? E nós dois, guitarristas de banda de rock, amigos, moramos na mesma rua, somos compadre. Por que não nós não celebrarmos a nossos 10 anos de amizade, assim como faz o Caetano e Gil lá, que também foi uma inspiração, e fazer ali o Mamá, que é o Martim e Marcelo.
Mamá!
É.
Certo.
Que é essa coisa, né? Que é acústica, né? Dois banquinhos, dois violão, stand-up comedy.
Uma covinha e pronto, tamo lá.
É, covizinha.
Tamo lá.
É, então nós vamos fazer aquele esquema meio, né? Vinícius e Toquinho ali, entendi, botar uma mesinha, um uísque ali, contar umas piadas.
Ah, demais.
E fazer o repertório dos nossos discos acústico, né? Um acompanhando o outro, fazendo back vocal um pro outro.
Excelente.
E vai rolar essa quinta-feira. Queria convidar todos.
Nesta? Depois de amanhã?
É, depois de amanhã.
Ok. Onde?
No bar do Bortolotto, cemitério dos automóveis.
Ah, grande Bortolotto. Mário Bortolotto.
É, lá na Frei Caneca.
Frei Caneca.
Quase esquina com Antônio de Queiroz. Isso. Ali perto da Painha, ali o pessoal que tá ligado sabe.
É um lugar bem legal.
O cemitério é bacana. Então a gente teve essa ideia de fazer um teatro, né? Essa coisa, né? Dois amigos, uma década de cachaça.
Uau!
Muitas histórias e esse repertório, né?
Sim, esse repertório.
É. Diferenciado, né?
Sim, sim, sim. Pô, demais, cara. Que barato. Vocês, na verdade, vocês vieram... O Martim veio pra cá quando foi? Eu acho que 2004, por aí, não é isso?
Sim, faz 10 anos.
Todos morando ali na região Augusta.
É, faz 10 anos que a gente foi parar os dois no mesmo edifício Eldorado ali, né?
Já o visitei lá.
É.
Visto pra vitrola.
Claro,
suas caixas acústicas.
Então, o Martim, ele foi pra lá naquela época... Minhas caixas IBS, né, grandona?
Isso.
O Martim foi pra lá na mesma época que a gente se mudou com a Cachorro Grande pra lá. Ele tocava na época na banda Cascadura. Isso. Depois o Peu saiu da Peach e ele acabou tocando, né, começando a tocar guitarra na Peach. Então nós temos esses 10 anos de amizade pra confraternizar. E aí vamos
muita
fazer
feijoada,
esse show aí. Não, mas lá vai ter uísque, cerveja.
Feijoada.
É. Porque falar em feijoada, né? Naquela época nós fazíamos, né? Os baianos faziam feijoada e...
Sim, e... fantásticas.
E acarajé pra gente lá.
Maravilhosos acarajés.
Como é que era o negócio? Caruru, né? Que é cheio de
caruru.
Negócio. Nós fazíamos churrasco pra eles.
Então, churrasco.
Intercâmbio gastronômico ali entre os baianos e os gaúchos.
Então vamos recordar ao nosso ouvinte. Nessa quinta-feira você faz um show com o Martim. No cemitério de automóveis, o Teatro Mário Bortolotto, ali na Frei Caneca, nessa quinta-feira, tipo...
A partir das 8 da noite, um ponto.
Porque um horário europeu.
É, tem a lei do psiu ali, não pode ir muito tarde. Depois eu vou bagunçar ali tudo.
Lógico,
negócio,
estarei lá.
Vai ser bacana.
E depois você faz um show com o trio.
Com o meu trio, dia 25, no Rasmatazz. Festa da cerveja Vedette.
Me fala um pouco do trio.
O trio é o trio que gravou o disco comigo, né? Esse meu primeiro disco, Use o Assento para Flutuar, que você pode encontrar nas melhores...
Você ficou de trazer um
para
mim, né?
Plataformas de ouvir som ali, YouTube, Spotify...
Eu vou ouvir no YouTube, é melhor.
Spotify!
Spotify!
O Deezer... Diz. Então, todos aqueles troços lá, o cara pode, né? Ele bota lá, gross, tracinho, use o aceno para flutuar. Você vai... Então, são os camaradas que me acompanharam nesse disco. Fernando Papassone.
Ah! É... Grande Pateta.
É, Pateta, um abraço pro Pateta, que tá lá cuidando do filho dele em Bauru.
Já tocou com os Devotes.
É, claro, tô sabendo.
Sensacional. É, grande figura, de Bauru.
É, ele na real me enrolou, porque eu tava precisando. Do, eu ia fazer o disco com o Clayton, né? Que o Clayton, baterista do Cidadão Estigado.
Baita profissional.
Baita profissional. Que produziu o disco comigo, a gente gravou metade do disco na casa dele, metade na estúdio da Trama, né? Sim. Então eles vão ser os queridos que vão me acompanhar.
Pô, que banda, mano! Demais, hein? É. Sensacional.
Massa.
Excelente. Mauro, você tá fazendo um trampo também de música. Você me falou que comprou uns gadgets e comprou um piano e tal. Você tá experimentando, não tá?
É, não, eu sempre fiz, cara. A gente tem um desde ali da MTV, a gente sempre ensaiava fazer um punk jazz, né? Que a gente... Pá!
Tinha alguma coisa a ver com o Kaká, isso ou não?
Não.
O Kaká veio depois.
O Kaká vem depois, tá, né? Tem a ver ele com o Newton, com o Arthur, o Jimmy e tal. Uhum. Logo que eu vim pra São Paulo, a banda separou, né? A Lorena separou. E daí eu comecei a fazer isso que eu chamava de punk jazz.
Sim.
Ano passado a gente começou a tocar ali, a gente fez na Sensorial, no Sarajevo, no Caos, no Caos e tal. E a gente começou a fazer isso ao vivo nesses lugares, que é, na verdade, uma brincadeira, cara, entendeu? É, de tocar, de improvisar, tem algumas canções e então fazer o punk jazz, né?
E você toca quais instrumentos? Você estudou música, não é isso?
Eu fiz faculdade de música.
Como é que é fazer faculdade de música, cara? Que coisa mais maravilhosa.
Cara, na verdade, cara, foi. Eu acho que eu entendi que eu não ia passar em nenhuma outra faculdade.
É.
Eu fui parar de música. Eu já tocava, né, em Porto Alegre, tinha um negócio nos anos 80, chamava Clube do Guitarrista Gaúcho. Não sei se o Grosso conhece, tá?
Como é que era o nome?
Clube do Guitarrista Gaúcho.
Porra. Existe o Clube do Guitarrista Gaúcho?
Formou uma geração.
Se eu soubesse, eu teria ido lá.
Foi uma geração que formou de vários guitarristas, do Walter, do. Como é que era o nome do cara lá que eu. Como é o nome? Mas era um lugar onde começavam vários caras de rock, faziam xerox do Método da Beto, estavam dar aula ali, que ficava na Barros Cassal, do outro lado da onde era a garagem hermética, na descida para Oswaldo Aranha.
Uhum.
Então ali é que eu comecei a fazer música, a estudar música. Depois eu entrei na faculdade porque eu tinha que fazer algum curso e então eu disse, vou fazer a faculdade de música, né?
Que delícia!
Mas que legal. Eu acho que me.
Você terminou a faculdade?
Não terminei, fui pra filosofia e depois.
Daí fui viver. É. Fui experimentar.
É. Não, daí eu comecei a viver de música, cara. Comecei a viver de música assim, ó. Comecei a produzir uns shows no Ocidente, passar umas fitas de vídeo. Ficava fazendo produção lá em Porto Alegre.
Sim, no Bonfim, né? Eu também, eu era, sei lá, tinha uns 16 anos, andava por lá pra
que
achar o que
era...
fazer.
Assim, né?
Daí o cara pegava a galera aqui do cinema, sei lá o que, de música, do teatro, o cara colava pra descobrir o que eu posso fazer.
Não, foi ali que eu aprendi a fazer vídeo, assim. Velho. Foi ali, foi um ambiente que as pessoas tinham banda, faziam um show, eu passava vídeo no Ocidente, o Sangue de Times, várias. Então, era uma.
Sangue de Times?
É, nos anos 80. Sim, na época estava começando videocassete, então a gente passava uns vídeos ali, ganhava uma grana.
Isso,
então,
isso.
Era uma série de produções que de garotada, cara, que fazia camiseta, enfim. Então acho que ali foi meu período adolescente, ali, rock and roll, ali foi meio na rua, ali no Bonfim também. E aí quando eu fui pra faculdade, eu fui, na verdade, daí já mais pra tentar, sei lá, né? Tentar ter uma profissão, mas o negócio era na rua mesmo.
A gente podia ouvir um pedaço aí, a gente tem um som aqui. Na verdade, eu classifiquei como uma neomilonga, assim, eu não sei se estou viajando, mas me pareceu uma coisa bastante sulista.
São gravações caseiras, cara, que eu tô fazendo aí.
Sim, gravações caseiras, que é maravilhoso, que sempre quis fazer gravações caseiras. Ah. Vamos ouvir um pedaço? Vamos lá. Thank you.
te quiero para siempre, pero no me dejes esperando por tus cartas de amor. Anda, escríbeme una noticia de Buenos Aires en esos días, o tomo un avión. Epa, desde junio pasado, no sé más qué hago de mis besos por ti. Lunes parto a la carretera, haciendo el dedo a cualquiera que me lleve de aquí. Porque el infierno es un lugar de silencio y soledad. Sin teléfono ni billete de salida, hijo de puta, no se cansan a ver la vida pasar.
Praticamente uruguaio. Praticamente uruguaio. Esse som foi feito
vou te confessar,
no churrasco.
Na verdade, eu nasci no Chile, cara, entendeu?
Você é chileno?
Eu sou chileno, então okay. Eu sou um gaúcho mesmo. Só porque...
Você migrou pro...
Eu sou filho de mãe gaúcha e pai chileno e nasci em Santiago, né?
Tá. Conheço tão pouco do rock chileno, cara. Tem... Essa cordilheira, assim, ela é mais que geográfica, cara. É uma coisa que rola uma barreira incrível,
sabe,
assim.
Sabe que o rock chileno mesmo... Bom, tem várias bandas legais, cara, do rock chileno. Mas eu, na verdade, a música chilena que mais me influenciou mesmo foi Vitor Jara. Uhum. Foi muito mais... Violeta Parra, Vitor Jara. Enfim, foi um som muito mais rural lá da América Latina. Agora, o rock acho que me influenciou mais foi um pouco o argentino, né?
Sim. E esses dias... Surrenderes e tal.
Vou contar uma história rápida, assim, em 1974 eu fui para Santiago, eu tinha acabado o segundo grau e conheci uns roqueiros lá, uns amigos. E eles tinham uma fita que eles botavam cassete e eu escutei uma música chamada De Nada Sirve. E eu pirava com esse som, escutei durante uma semana na casa deles e fiquei com essa música na cabeça e fiquei anos depois em Porto Alegre, voltei, sempre tocava com as minhas bandas. Uma música que eu inventei na minha cabeça e que eu tentava rememorar o refrão e tal, né?
Sei.
E perguntava pra uma série de pessoas, meu, quem conhece a música? Amigo argentino e tal, ninguém conhecia e tal. Falei com uma amiga minha argentina uma vez, contei pra mim, meu, eu tenho que descobrir de quem é essa música, eu tenho que pegar a letra é foda, me marcou, não sei o que e tal. Em 2006, mais ou menos, a minha amiga volta de Buenos Aires e disse, Mauro, não vai acreditar, encontrei o cara que gravou a música. De Nada Sirve foi uma música que é anterior a Sui Generis, que é a fundadora, a música que fundou o rock argentino, cara.
Caramba, nos anos 60.
Morris, cara. A música é gravada em 70, a música chama De Nada Sirve. O cara é uma espécie de... Quase Roberto Carlos, ele vai pra um lado meio romântico, mas ele gravou essa música que ela é muito punk, cara. E é uma música meio depressiva, naquela levada Stray Cat. Tum, tum. E tem um refrão foda, cara. E aí agora, o filho dele, esse cara é um roqueiro que na época foi conhecido, lançou disco e tal, né? 30 Minutos de Vida, acho que chama esse disco aí. E caiu no ostracismo, cara. Depois, quando acabou o rock e tal, né? O negócio do CD, eu falei, esse cara ficou abandonado, ninguém lembrava dele. E aí ele foi recuperado, o filho dele, também muito psicodélico e tal, enfim, né? E o filho dele recuperou o cara e lançou o CD desse 30 Minutos de Vida, que é esse CD que tem na Sírio. E o cara virou de novo um cara reconhecido,
que legal,
né? Aí eu fui esses dias, eu comprei o gravador e disse, meu, eu quero gravar na Sírio essa música. E eu comecei a gravar ela, tal, eu fui na internet buscar e tal, tá lá, original, eu tenho disso também. Mas eu vi o Charlie Garcia tocando. Assim, há 15 anos atrás, e a letra é enorme, ninguém se lembra dela direito, então é uma música muito legal. E ela é meio fundadora do rock argentino, que é um rock que acabou me influenciando depois também, né? Por
vários... O rock argentino, acho que influenciou o rock gaúcho lá também, né? Galera, muita coisa do rock veio por lá.
Mas
né?
Pouca coisa chegava, pelo menos aqui em São Paulo.
É, mas lá
chegou Sui Generis, porque é uma grande banda, né?
O Spinetta, o Almendra, toda essa galera, o próprio Charlie, né?
E no Rolado, Chile, né? Eu lembro do Los Tres.
Los Tres, né?
Que é a banda que eu conheço no Chile.
Tem Quilapayún, tem várias.
Sim,
tem,
eu imagino que sim.
Mas eu não sei, que é a música que mais. Né, o Chile mesmo é mais uma memória da infância, né?
Sim.
Então são as músicas mais do campo ali, que no fundo tem a ver um pouco.
Aqui nos anos 80 eu tive um paciente traficante chileno, e assim, ele falava dessa carência do rock nos anos. Primeira metade dos anos 80, assim, cadê o rock chileno e tal? Aqui no Brasil, espetacular, assim, mas.
Não, tem nos anos 90, tem Los Pinochet Boys, tem um lugar lá que chama o La Batuta, que é um lugar que é tipo o Aeroanta, ou que era o Ocidente lá, que é em um bairro lá em Unió, que é onde saíram várias bandas e tal. São bandas mais punk, mas elas têm um perfil mais perto dos anos 90. Quando se tu vai olhar, seria mais que os anos 90 no...
Pinochet Boys, é isso?
É, The Pinochet Boys. É... Los 3, eu acho que tocava bastante na Batuta.
Oh, Los 3 gravou acústico MTV, né? MTV Internacional. Foi isso que eu conheci o Los 3.
Vieram tocar em Porto Alegre,
isso. Aquele
festival.
Exatamente. Exatamente. Por falar em Porto Alegre, tanto falar em Porto Alegre, não é à toa a sessão de lá, assim... Como é que tá o Internacional, o seu clube do coração, Marcelo Grossi? Eu queria entender isso, cara. Esse dia
nós metemos 6 no Vasco, mas eu não tô acompanhando.
No Vasco muito, é fácil meter 6. Eu quero saber, tá confiante? Gostou da dispensa do técnico? O que você achou daquilo tudo?
É, eu acho que
eu gostava daquele um pouco, técnico, né? Velho.
O Aguirre, né?
É, mano.
Ele era... O Aguirre era das antigas.
O Aguirre era aguerrido?
É. Uruguai, né?
Uruguai,
é. E, pô, mandava bem, não entendi nada. Bem. O que aconteceu?
Mas isso, a galera não dá tempo pro cara, né? Tipo, tem os altos e baixos, né? E nesses baixos, os caras acabam mandando o cara embora e não, sem paciência pra ver o que mais vai acontecer, né? Eu não sei. Mas eu acho que agora vai.
Ainda, você acha que ainda tá na mão do D'Alessandro, que manda no time e todas essas coisas? São boatos, né?
Lógico. Cara, ele...
Eu ouço isso nos corredores.
É, eu me sinto... Eu acho que o nosso time tem a sorte. Tem um cara como o D'Alessandro, que é guerreiro ali. Né? Tem o Nilmar, que é bom também.
Daqui a pouco vai... Nilmar não tem mais.
Não tem, daqui a pouco vai... É, já foi embora.
Já foi.
Já foi.
Tá ruim, né?
É, tá.
Não tá legal, não tá exatamente perfeito.
Cara, depois daquela Libertadores ali, que a gente fez aquele jogo ruim ali, foi difícil o cara continuar acompanhando assim com o mesmo entusiasmo, sabe? A gente
tava sempre... bonito, não tava?
É, velho. A gente
eu
sempre,
gostava de ver o Internacional jogando.
É.
Hoje eu não gosto tanto.
Mas eu acho que, tipo, o efeito do futebol brasileiro, que eu acho que tá uma merda, velho. Tipo, porra, tu vai comparar com aquele jogo que tem lá do Barcelona, não sei o que, vê o jogo lá de fora, os caras. É outra técnica, é outra não, parada.
Discordo completamente
velho.
De você. Por exemplo, o Grêmio, por exemplo, algum tempo atrás, assim, a gente, aliás, o pessoal aqui tem comentado até sobre isso, né? Que o Roger, lá, o técnico do Grêmio, deu um jeito no Grêmio, que assim, o time tava jogando, era legal de ver e tal, um time jogando pra frente, um time legal não, e tal.
O mais legal é que, assim, ó, é que eu tava com o Filipão, que é um cara que é.
Qual o Filipão?
O Filipão, o técnico.
O técnico? Você tava com ele?
Não. Tava, o Filipão era o técnico antes do Roger. Tá?
Eu tava, eu gremista.
Eu gremista. Não, o Filipão, cara, tava com esse mesmo elenco, tá? Esse mesmo plantel aí, esse mesmo jogador.
Mas era horrível.
É, e eu acho, cara, que o Filipão entrou também pra tapar um buraco ali que vinha do Luxemburgo, de outros caras ali. E aí aquela solução mágica, né? Chama aquele xerife que tem alma, não sei o quê, e acha que vai resolver no grito e tal.
Não
e o Grêmio se ferrou, cara, né? Cara, o Filipão de novo, tava lá, que já tinha, mesmo com sete. E aí o Roger, ele entra como última alternativa. O Grêmio queria, vamos tirar o Filipão, na hora de tirar o Filipão, vamos o Cristóvão. Primeiro era o
Dorival. Eu lembro dessas tentativas.
Primeiro era o Cristóvão.
Rolou isso, né, Leandro?
Rolou.
Depois veio o Dorival, velho. O Dorival.
Quase veio.
Aí o último alternativo, bom, chama o Roger. Tá. E o cara é o que tem a ciência ali de organizar o time, né? O que acabou fazendo esse futebol bonito, o que tá jogando hoje, né?
É o time que eu escolho hoje pra assistir.
É, não é?
Se eu tenho controle remoto no sofá e todos os times do Campeonato Brasileiro, é o que eu vejo e digo mais. Hoje, minha seleção brasileira joga o Jeromel e joga o Juliano. Dois jogadores que tem que ter
o Jeromel
mais
tá
chance,
fazendo
mais
um
espaço.
Puta
tão jogando demais.
Né? Eita, porra,
e o Inter, o Thunderbird, é que teve a pausa pro campeonato, pra seleção brasileira, Copa América e tudo mais, e a Libertadores ficou um mês parada.
Sei.
O Inter chegou na semifinal jogando um futebol muito bom.
É.
Tinha chance de ser campeão.
Com aquele outro técnico, você quer
não,
dizer.
Com o Aguirre mesmo. Com o Aguirre mesmo.
Então, com o Aguirre.
É, só que aí foi um mês de parada, aí o time já não voltou na. Não voltou no mesmo astral.
É.
E o Inter só precisava de meio motivo pra tirar o Diego Aguirre do time, né? Pra tirar ele do comando. Foi o que aconteceu. Uma semifinal de Libertadores não é ruim, vai.
Você viu o jogo agora do Grêmio esse fim de semana, Leandro?
Eu vi, tanto bem.
Você viu, mano?
Vi.
Foi um belo jogo, hein?
Foi um belo jogo.
Foi um belo jogo, cara.
Foi.
É impressionante porque, assim, o meu time, o São Paulo, que jogou com o Grêmio e venceu na Arena, de novo... Pela terceira vez consecutiva. Não venceu pela terceira. Acho que um empate, né? Um empate, duas vitórias, é isso?
Não sei.
Não tem esses números, não importa. O importante é que a gente jogou bonito. São Paulo conseguiu jogar com um time que joga futebol bem pra caramba. Então, assim, aquilo, cara, você não imagina a benfeitoria, mano, assim, pra alma de São Paulina, né, cara? É, porque, falei assim, a gente vai chegar lá em Porto Alegre, a gente vai tomar um couro daquele Grêmio, cara. Vai ser um espetáculo de horror, vai ser uma injustiça até com aquele Osório, que eu acho demais, e assim... Foi um belo jogo, cara. Foi um belo jogo.
O que eu acho também que tem uma ansiedade, velho, em cima do futebol brasileiro, cara, que é uma merda, assim. Falar que desde a Copa do ano passado, né? O negócio da Copa, que a Copa não ia dar certo, assim, se estabeleceu uma ansiedade da porra. Então, a rigor, tu vai olhar, meu, só tem estádio foda, bom, legal, estádio bonito e tal. Tá todo mundo em cana, né? A FIFA, a CBF ali, os negros estão tudo meio.
Estão com um pezinho na cana. Um pezinho na cana,
mas estão sendo investigados e tal.
Isso.
E aí eu acho que tem uma ansiedade ali pra cima do Dunga, do futebol brasileiro e tal. Então, mas eu acho que é mais uma reação psicológica, uma ansiedade do que o futebol, cara. No futebol tá se jogando... Ah, eu vejo o Corinthians, o Grêmio fez um puta jogo, o Grêmio e Corinthians, o Santos agora também começou a jogar. O
Santos tá jogando bem. Fez
um puta jogo. É. Aí tu vai ver lá o Atlético Mineiro, puta, Prato jogando bem pra caralho. E tá, o Cruzeiro andou subindo, descendo, mas agora também no próprio jogo contra o Atlético fez um jogo legal também. Então, assim, acho que tem uma ansiedade ali que faz derrubar técnico, que faz ali...
isso faz tempo. Mas tá divertido assistir o Campeonato Brasileiro? Tá divertido, não tá?
Tá, né?
Porque assim, a Ponte Preta ganha de 3... Não, o São Paulo ganha de 3-0 da Ponte Preta. É. Daí a Ponte Preta ganha de 3-0 do Santos, que ganha de 3-0 do São Paulo. Quer dizer, 3-1, né? Isso. Mas tá divertido de assistir. Eu acho que tá divertido. Eu consigo dar risada e tal.
Não é que o cara desaprendeu de jogar. Tudo bem que venderam alguns jogadores, mas o próprio Inter ali, daqui a pouco, ele faz. Tem uns puta jogador ali, quer dizer, Alessandro, Valdívia, quer dizer. É mais uma ansiedade que eu acho que acaba comprometendo. Aí o time perde uma, já fica a imprensa, a torcida, quer dizer, Então, não sei também se tá ruim, assim, entendeu, cara?
É que a vida não tá fácil, né, Mauro? As pessoas estão um pouco frustradas, assim, parece que cada um comprou uma cotinha de odinho e botou o odinho no coração, assim, qualquer contrariedade vira um ódio, assim, uma coisa crescente. Tipo assim, porra, Gross! Você é ciclista, caramba! Se você é ciclista, você gosta do Haddad. Se gosta do Haddad, você é petista. Se é petista, você tá no Petrolão. Sabe os negócios? Você fala, velho, calma, segura aí, mano.
Odinho de Facebook.
Odinho, né? O que você tem a dizer sobre isso, Leandro?
Eu tenho a dizer que foi anunciado hoje que Mark Zuckerberg, o dono do Facebook, agora vai ter o
dislike. Não curtir.
Não curtir. Vai ser um prato cheio para esse público. Né? É. Público bem definido como Odinho.
Tava precisando, né? Porque a galera ali... Tá difícil, cara.
Você vai mandar os não curtir? Vai mandar, Marcelo? Você tá no Facebook, Marcelo?
Eu tenho lá, mas
frequenta, frequenta?
Se eu não curto, eu não curto, né? Agora, Neguinho, mas cada vez menos. O cara evita, o cara vai para outras redes sociais. Porque tipo, ficou uma coisa meio palhaçada, assim, uma coisa, parece que qualquer coisa que o cara escreve ali, neguinho vai te julgar de uma maneira estranha. Já
julgamentos, tempo, assim. Né? É o momento do Top Thunder.
É o momento do
Top Thunder. É o momento do Top Thunder, sem dúvida que é.
Top Thunder. Top Thunder. Top Thunder.
No Top Thunder dessa semana, vamos destacar o nosso vice-presidente, ele mesmo, Michel Temer, que tem uma linda esposa e é o vice-presidente. Enfim, o fato é que Michel Temer declarou o seguinte, que ele afirma que Dilma ficará no mandato até o fim. Eu não sei o que ele quer dizer com isso. Sim, meio óbvio, ele vai ficar no mandato até o fim, mas qual é esse fim? O que ele quis dizer com isso? Quanto de House of Cards tem isso? Quanto de Scandal tem isso? Quanto de comédias americanas tem isso? E quanto de tragédia contém esta declaração? Mauro Dummer, por favor, suas considerações.
Acho que tá uma disputa feia esse cara aí. Sabe o que eu acho? Que a gente tá vivendo um momento trágico, que por um lado é bom também, mas acabou os partidos, cara, o financiamento de partidos. Esses caras estão todos disputando agora, não tem mais maioria. Antigamente, assim, desde a época do FHC, o Lula e Dilma, sempre o Brasil, né, depois da reabertura, se montava a maioria comprando deputado, entendeu?
Sim.
E aí se comprava deputado para reeleger, para fazer tal. Bom, agora não dá mais.
Fecharam a portinha.
Agora fecharam a porta porque vão pegar quem comprar. Uhum. Então não tem mais maioria. E aí tu tem um Congresso que não tem ação ideológica, não tem finalidade, não tem projeto político ali. Tem um monte de cara que sempre teve ali, que se montando conchavos por interesse, porque tá recebendo dinheiro para votar, para participar ali. Então, agora, a situação acho que ela é trágica, porque assim, como é que o Brasil vai aprovar acertos? É, vai garantir, quem é que vai garantir a permanência de Dilma no Congresso? Entendeu? Qual é o interesse que está por trás disso? Quer dizer, antes tu conseguia tudo bem, o cara votava, tu mantinha o governo, porque tinha um deputado ali que estava na base do governo, paga para... Agora não pode, então... Os interesses que vão determinar se Dilma vai continuar ou não, se o que, que vai acontecer, são absolutamente escusos, entendeu? Não tem uma, não é que vai ter um pacto, uma discussão aberta na sociedade.
Acho que vai ser mais obscuro mesmo.
É aquela turma que está ali, financiada por todos esses sistemas aí que estão ali, entendeu? Que vai definir, tentar definir no que resta de institucionalidade. Agora, eu acho que esses caras... A vaca vai pro brejo, assim. Quer dizer,
não... A vaca vai pro brejo?
Eu acho que não tem como... Assim, não tem como... Como que tu vai... Como que vai conseguir compor uma maioria? Como que vai chegar e vai juntar? Qual é o interesse que essa gente vai ter?
Nessa semana, eu comecei a me inteirar desses assuntos. Daí, assim, coincidência ou não, estamos na Semana Farroupilha. É. Várias tradições. Entre as tradições farroupilhas, podemos destacar o quê? O churrasco. Então, queimar uma pessoa é muito fácil. Tenho sentido muito Hannibal. Então, assim, eu começo a fazer... E o facão? O facão? Passa o facão. E daí eu começo a pensar em todas aquelas coisas. O mate e...
Enfim. A erva.
Eu fico preocupado, assim, porque... Primeiro, pela reação das pessoas, de muito ódio, né? Tem muito ódio, assim, muitas pessoas assim, conformadas, porque, sei lá, o Fla-Flu não deu Fla e ele torcia pro Fla, ou não deu Flu porque ele torcia pro... Enfim, essas coisas todas. Eu fico meio...
Não, eu acho assim, quando eu digo, eu não acho, eu não vejo saída ali dentro daquele jogo de cor do Congresso. Eu agora...
Você acha que as tradições farroupilhas poderiam ajudar nessa questão?
Cara. Sabe que isso é um papagaiado. Sabe que a Revolução Farroupilha é uma invenção, cara.
Explica a Revolução Farroupilha, por favor.
Não, o problema não é a Revolução Farroupilha, cara. O problema é a invenção do gaúcho, esse gaúcho ibérico, cavaleiro.
Sim,
né?
Assim, é de bombarchas.
Porque, na verdade, assim, o gaúcho, o farrapo, o farroupilha, é o cara que perdeu a guerra. Então, que era o cara escravocrata, dono da terra, atrasado, que queria viver ali com meia dúzia de escravo lá na fronteira. O Rio Grande do Sul era o faroeste do Brasil, né? Porto Alegre é uma cidade federalista, né? E aí o Estado brasileiro, a nação, o império na época, foi lá e investe em Porto Alegre, cria uma fronteira onde leva alemães, italianos, cria projetos de colonização ali e tal. Tem toda uma história de colonizar que vai um pouco... para botar ali o pé do império contra aquele pensamento provinciano, contra que perderam, que foram os farroupilhas, os farrapos que venceram. Em 57, ali no, quando se cria o CTG, esse negócio todo, que se cria essa parada de, não, um gaúcho, cavaleiro, aí bota aquela roupa como se a roupa tivesse nova, nobre e tal, e aí vem aquela prenda e tal, e esses caras começam a desfilar em 7 de setembro e começam e trocam uma identidade que o Rio Grande do Sul sempre teve, que era ser multicultural, que era alemão, italiano, árabe, bugre, mestiço, fronteiriço, que era um lugar de convergência de várias culturas, troca por essa ideia de que existe um gaúcho autóctone, né? Um gaúcho puro tal. E que daí
é muito o gaúcho, mas é muito parecido com o uruguaio, né?
Então, o bugre, né? Mas a coisa meio...
Não, mas a coisa da indumentária ali, do lenço, do chimarrão, é tudo uruguaio.
É
muito recente, então não é uma coisa verdadeira das tradições gaúchas. Na verdade, elas não existem.
E se tu olha...
Dessa forma como foi apresentado.
E as fotos dos farrapos, cara, eles são farrapos, cara. Eles estão lá de poncho, de alpargata, são negros que ficaram ali soltos. Tão... E aí se criou esse mito depois do gaúcho todo, como se o gaúcho fosse um ser superior e...
Do laçador ali, mas é uma troca,
entendeu? Troca uma identidade multicultural que tem a ver com o que é cisplatina, que é fronteiriça, que é muito mais... Por uma identidade que urbana, meio gaúcha ali, que, não rola.
Então não vai ajudar em nada as questões do Planalto.
Não, eu acho que pode ajudar.
Se chegar com um facão lá, regulado.
Não, uma carne crua. Bom, enfim, a gente...
Sim, sei como
mas a guerra farroupilha é a única guerra que... Tipo, é uma besteira, porque se comemora uma guerra que foi perdida. Né?
E ninguém sabe,
celebra, né? O orgulho.
E ninguém sabe até hoje, vai para um gaúcho hoje comum, assim, pergunta assim, o que é um chimango, o que é um maragato? E até hoje ninguém sabe o que é um chimango maragato, que é o negócio do lenço vermelho, sim, né? E o lenço branco, né?
Então, acho fofo, acho.
Não, os caras cara chegam até aí, até eu só chego até aí. É, o lenço vermelho e o lenço branco. O que um fez, o que outro fez? Olha.
Então,
é que,
então teve um apagamento histórico, tudo, cara, sim, nessa história toda aí.
Quando é o próximo Grenal, você sabe dizer? Não faço a menor ideia. Por fora, né? Tem ideia de quando é?
Ah, em breve, eu sei que é, vai ser no Beira Rio, né?
Vai ser no Beira Rio.
Ah, porque o jogo de turno foi no estádio do Grêmio, 5-0 pro Grêmio.
É. Puxa, isso aí, pô. Ah, como era bom, ah, como era bom. Vamos ouvir uma música, então, para terminar esse programa. Olha, assim, queria agradecer a presença do Mauro. Obrigado por você ter vindo, meu amigo. Demais. A gente tem que repetir essa dose. E vamos fazer uns negócios loucos aí. Acho que a gente podia fazer um negócio diferentão aí e oferecer pro pessoal.
Vamos.
Tô falando de imagem, de TV mesmo. Vamos não, pensar nisso?
Vamos, certo.
Sensacional. É, Marcelo, sensacional, meu velho. Tander, você,
que honra, velho.
Você é um dos meus heróis, esses platinos prediletos, cara. E muito obrigado por você ter vindo. Então, só repetindo, tem show quinta-feira.
Quinta-feira,
no
agora.
Cemitério de Automóveis, isso, lá na Fricaneca. E depois, no dia
25, no Rasmatás, festa da Cerveja Vedete, que eu vou tocar com o meu trio completo.
Sensacional. É, o Twitter do Mauro é o Punk Jazz TV. O do Marcelo Gross. Marcelo Gross.
Underline
Marcelo Gross. É isso?
Não, Marcelo Gross.
Underline. Isso, yeah. Underline depois. O do Leandro Yamin é Leandro Yamin.
Sim.
Eu queria agradecer a presença dos amigos e dizer que semana que vem a gente está de volta. Com convidados inusitados, interessantes, tal qual. Ok? Então, muito obrigado a todos. A gente pode terminar então com uma música da Cachorro Grande.
Vixe, eu afinei o violão aqui pra.
Como era bom. Quer terminar tocando? Termina tocando!
Ah, não sei.
Corta o Beto Bruno. Manda aí. Porra. Manda aí, por favor.
Então é isso.
Tá.
A cidade não está fácil. Está cada vez mais difícil. É preciso se esconder. Há cada vez menos lugares pra isso. Chamando todos os carros. Confusão nas imediações do bairro. Os cães latem. A cidade está me chamando. Eu olho ao redor. E não me interessa se estou devagar. Da fresta, caminhando pelos becos aconchegantes da cidade que repousa, mas não para, se arrastando pelas noites quentes de dezembro, mergulhando o som dos cacos de vidro, das garrafas estilhaçadas, nos cantos onde permaneço escondido, no ponto como se estivesse apenas esperando. Eu olho ao redor e não me interessa se estou devagar e todos estão com pressa. Não paro pra pensar, não paro.
Obrigado, Marcelo Gross.
Valeu, meu lindo.
Obrigado, Mauro.
Falou.
Valeu, meu velho.
Falou,
valeu, Leandro.
Falou,
até semana que vem. Valeu.
E é nóis.